Claudelice Santos era apenas uma menina. Hoje é coordenadora do Instituto Zé Cláudio Maria de Marabá, no Pará. Recentemente, em Brasília, discutindo o processo de planejamento e participação popular na área de infraestrutura, lembrou da criação do Lago de Tucuruí, devido à usina hidrelétrica de mesmo nome, que afogou muitos sonhos, inclusive da sua família. Ela contou que navegou pela área inundada da usina com centenas de castanheiras e muitas outras espécies de árvores apodrecendo. O cheiro era fétido, horrível, e ela via o sustento da família, de todas as memórias afetivas, morrendo junto. Apenas 5% da área foi preparada para a inundação. Houve impactos na biodiversidade e na população em geral. Um exemplo da falta de planejamento na elaboração das obras. Foram 10 anos de construção e 11 bilhões de dólares de investimento. Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, no Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com André Luiz Ferreira, diretor executivo do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. André, seja bem-vindo.
Olá, Cláudio. Tudo bem?
Sim. Historicamente, projetos caros são executados em regiões ambientalmente sensíveis. A prioridade tem sido do atendimento de cargas específicas, sem considerar outras alternativas que poderiam apresentar custos socioeconômicos e ambientais mais baixos, além de atender às necessidades mais urgentes do país. Por isso, é essencial que o Brasil tenha boas práticas no planejamento de infraestrutura de transporte. Agora, é possível a gente fazer um planejamento bem delineado? Como é que a gente coloca isso em prática, né?
Sem dúvida é possível. Bom, primeiro, falar do ponto de vista técnico, da boa prática técnica de planejamento. O Brasil tem todas as condições de fazer. O Brasil tem hoje uma agência pública, antes chamava-se EPL, né, Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal. Hoje ela foi incorporada pela Valec, não é? E hoje com o nome de InfraSA. E ela tem um corpo técnico qualificadíssimo, com conhecimento de aplicação de modelos de transporte, portanto, tem toda a capacidade de fazer um planejamento de infraestrutura e logística de acordo com as melhores práticas internacionais, né? Isso seria absolutamente possível, considerando alternativas, incorporando risco social e ambiental. Eu acho que isso é possível. Então, a resposta é sim, seria possível. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, depois a gente pode voltar no que é uma boa prática de planejamento, que eu suponho que seja importante dizer, mas não necessariamente, não basta ter um bom plano de transporte feito de acordo com boas práticas e com a participação pública. Isso é essencial. Só que você tem um problema, é que o plano de logística, o resultado dele é um conjunto de projetos hierarquizados para resolver problemas que também são hierarquizados. É um conjunto de problemas públicos que foram decididos, que vão ser resolvidos e tem um elenco de projetos que precisam ser aplicados para serem resolvidos. E essa oferta, esse menu, essa carteira de projetos é oferecida. Ela sai do plano setorial, mas aí vem o ponto. Não necessariamente aqueles projetos que saíram dali vão ser os projetos que serão dirigidos ao orçamento público ou à concessão para iniciativa privada. Porque a decisão de oferecer esse projeto, de incorporar esse projeto nos planos plurianuais e no orçamento público, ou de oferecer esse projeto que sai do plano para fazer leilão, concessão para iniciativa privada, é uma decisão também política. E há uma lacuna entre essas duas coisas que precisam ser resolvidas. Então, olhando para frente, há sim condições de fazer bons planos de logística, seguindo boa prática internacional e com participação pública, mas eles vão exigir ainda transparência, não só na elaboração do plano, mas transparência também em fazer a ponte entre os resultados do plano e os projetos que vão para o orçamento público e os projetos que vão ser concedidos para a iniciativa privada. Hoje não há uma compatibilização disso. Você pode ter projetos que aparecem no orçamento público e que não foram produto de planejamento, que foram produtos de lobby que já entra direto lá no fim sem passar pelo planejamento. Então nós temos duas coisas, são duas coisas. Fazer bons planos e fazer com que o resultado desses bons planos sejam utilizados nos projetos prioritários para o poder público. Então são dois esforços.
É interessante, André, porque eu me lembro de uma fala, inclusive, que você compartilhou na reunião, que é assim, o problema é político. Então, a escolha de qual vai ser o problema a ser resolvido é política. E aí eu lembrei de um cenário em casa, por exemplo. Se você vai assinar uma TV a cabo, o marido, na maioria das vezes, vai querer os canais de esporte, né? Então, assim, a prioridade dele é o canal de esporte, vamos dizer assim, na maioria das vezes, né? E essa hierarquização, né, da escolha de que problemas eu vou enfrentar, de quais são os gargalos a resolver, quer dizer, como é que a gente olha para o futuro e resolve, né? Isso aqui eu vou atacar, isso aqui eu vou trabalhar, isso aqui eu vou deixar para um segundo momento. Essas escolhas fazem parte também, precisam também entrar nesse processo de boas práticas, né?
Colocou bem, Cláudio. Aí você está colocando um problema do planejamento, não é? Do processo decisório e da elaboração de um plano. Por quê? Como é que você faz? O que é a boa prática de política pública, de infraestrutura de logística de transportes? Bom, primeiro precisa ter claro que um projeto de transportes, ele é uma atividade meio, ele não é uma atividade fim. Não é? Ele existe, pensando em mercadorias, ele existe para transportar mercadorias. Então, a finalidade são as mercadorias. Então, o esforço que você precisa ter de novas infraestruturas no futuro, etc., depende do comportamento da mercadoria. Então, a primeira etapa, a primeira coisa que se discute num plano de logística não são os projetos, são as mercadorias. Não é a infraestrutura. São as mercadorias. E o que se faz aí?
Só te interrompendo. As pessoas entrariam nessa discussão?
Também, também.
Ou apenas carga?
Não, também as pessoas. A prática é a mesma. Então, o que você precisa primeiro entender qual é a demanda por transporte, qual é a demanda por infraestrutura. Então, a discussão da demanda por infraestrutura não é uma discussão de projeto. Não existe projeto. Existe uma discussão sobre atividade econômica. Qual é a atividade econômica? Você pensando em carga, mas isso depois a gente pode replicar para pessoas. Você tem um conjunto de mercadorias que é produzida e consumida no país, ou é exportada e importada, ou circula internamente, é um conjunto de... E esse conjunto de mercadorias, ele precisa ser movimentado no país. Se faz, a primeira etapa que se faz no planejamento de transporte é projetar para o futuro qual é a quantidade de mercadorias que vai precisar circular no país. E aí você faz as projeções da produção e do consumo de mercadoria nas várias regiões do país para entender qual vai ser a demanda por transporte. E aí entra um ponto importante. É isso. Que mercadorias que eu vou estudar? Porque se eu estudar poucas mercadorias, eu vou estar fazendo um desenho de infraestrutura de transporte para atender aquela mercadoria. Eu me lembro que no podcast anterior você falou em agricultura familiar, enfim. Então, os produtos da agricultura familiar, por exemplo, eles precisa ser estudado esse fluxo de mercadoria para entender qual é a demanda de transporte dele. Não adianta você priorizar só commodity, etc. Então, tem uma primeira etapa que é a projeção dessa. E o que se faz na prática? Hoje está se fazendo isso para 2050. E aí isso dá origem ao que se chama matriz origem-destino. O que é uma matriz origem-destino? Você vai saber o fluxo de mercadorias por tipo de mercadoria que vai sair de um lugar e vai para outro. Mas eu não tenho ainda a rota, o caminho. Eu só tenho onde vai ser consumido e onde vai ser produzido. E aí se faz um cenário que a gente chama cenário contrafactual ou cenário nada a fazer, é a primeira coisa que faz, que é, que é uma simulação assim. E se eu não fizer nenhum investimento, zero, eu vou pegar a infraestrutura de transporte que eu tenho hoje e vou mantê-la até 2050 e vai aumentando a demanda de mercadoria. O que acontece? Os modelos
rodam. Eu diria um mineiro, como é que esse trem rebenta, né, André? Onde que esse trem vai?
O que vai acontecer? Vai aparecer um conjunto de problemas na infraestrutura do país. Em vários locais, em diferentes, em portos, em ferrovias, em rodovias, em terminais, vão aparecer o que se chama na engenharia de transporte os gargalos logísticos, não é? E aí tem uma primeira discussão. Eu tenho uma lista de problemas, não consigo resolver todos. Eu vou precisar hierarquizá-los. E aí eu vou na sua pergunta, é o primeiro ponto. Eu vou resolver quais problemas primeiro? Esse é isso não é uma discussão só técnica, é uma discussão política também. Eu vou resolver o problema, porque quando eu resolvo um gargalo logístico numa região do país e não em outra, eu muitas vezes estou priorizando uma categoria de mercadorias e não outra. Eu estou priorizando determinados setores econômicos e não outro. Então, esse momento precisa ter muita transparência e uma discussão com a sociedade, assim, que mercadorias eu vou priorizar? Mercadorias para abastecimento interno, mercadoria commodity, que problemas eu vou hierarquizar? Essa é uma etapa importantíssima de discutir com a sociedade, porque eu não estou discutindo projeto específico de infraestrutura, eu estou discutindo que problemas de infraestrutura são prioritários para o país e vou dar transparência a isso. Isso precisa ser um debate com a sociedade. E aí você vai hierarquizar. A boa prática faz isso num debate com a sociedade, porque aí você fica claro os problemas que eu vou resolver primeiro, eu não tenho dinheiro para resolver tudo, que problemas eu vou resolver com orçamento. Eu prefiro resolver com orçamento público, que problemas eu vou tentar resolver com investimento privado, vou hierarquizar e isso vai ter uma clareza e eu preciso ter um documento a esse respeito claro e transparente para a sociedade. A partir de um debate sobre qual é a agenda. É assim que você constrói a agenda de Estado de infraestrutura. É aí, nesse momento, você constrói uma agenda de infraestrutura, uma agenda de Estado e de governo, claro, dependendo do horizonte temporal. Mas uma agenda discutida e negociada onde está claro quais são os problemas que eu resolverei agora, quais eu só vou deixar para resolver no futuro e por quê. Nesse ponto, até esse ponto, nós não estamos falando de projeto, nós estamos falando de problemas para serem resolvidos. Quais são os problemas públicos que eu vou resolver e justificar para resolver? É só a partir desse ponto, não sei, posso me estender e continuar com o processo até o final, não sei se tem alguma pergunta, eu vou continuando aqui para falar da boa prática.
André, eu acho que você pode continuar assim, porque esse processo é um processo que a gente vê assim, a política de governo, a política de Estado, um planejamento de médio e longo, isso. Uma necessidade de se refletir efetivamente aquilo que a gente quer para o nosso futuro. E aí, em que medida exato. As pessoas têm condição de discutir isso e de realmente fazer valer a sua opinião, né? Porque uma coisa é organizar uma audiência pública para que as pessoas discutam o assunto sem dar-lhes informação isso. suficiente para discutir esse assunto, né? E legitimar uma decisão tomada previamente.
Então, nesse estágio, o que se está discutindo é o futuro de infraestrutura no país. Quais são as prioridades? Discutir isso com a sociedade. Obviamente que um governo eleito na democracia representativa, ele tem um plano de governo, foi eleito para isso, e isso é uma parte que precisa ser considerada e é considerada também, mas tem um conjunto de coisas onde eu estou falando que problemas eu vou resolver. E aí você vai para um estágio, e a boa prática de planejamento diz o seguinte, eu listei os problemas que eu vou resolver agora, como resolverei esses problemas? E aí entra uma análise de alternativas. Eu decidi, eu vou resolver o problema, e aí tem uma coisa de corredores logísticos. Eu tenho que definir corredores logísticos prioritários para resolver os problemas. Eu vou priorizar corredores logísticos para o abastecimento interno das cidades? Eu vou priorizar corredores logísticos para exportação? Então, e aí nesse ponto entram as análises de alternativas. Para resolver um problema, eu preciso ter um leque de alternativas, comparar essas alternativas. E nessa comparação de alternativas para resolver um problema que eu discuti, hierarquizei e negociei com a sociedade que eu vou resolver esse problema. A partir de agora, você vai ter uma nova discussão com a sociedade que alternativas existem para resolver aquele problema e que critérios eu vou utilizar para selecionar uma alternativa. Por que que eu falo isso? Porque aí é muito importante considerar risco social e ambiental. Porque se eu escolher uma alternativa, você citou no podcast anterior a Ferrogrão, caso desse. O escoamento de soja, de milho, de farelo, que é essa mercadoria que é a principal desse investimento. Ninguém está questionando ninguém está propondo não transportar essa mercadoria. Nessa etapa, quais são as alternativas para resolver esse problema dessa atividade econômica? E aí você que trabalha com corredores logísticos alternativos, eu posso escolher avaliar não sair pela Amazônia, por exemplo, e testar outros caminhos. E como é que eu faço a comparação disso? Obviamente eu vou comparar custo econômico, mas não só custo privado. Custo público, considerando externalidades, risco social, risco ambiental das várias alternativas e fazer uma escolha da alternativa de menor risco social e ambiental e viável economicamente. É nessa etapa que se faz. Só depois disso é que eu tenho uma coisa que se chama projeto de infraestrutura. Veja, aí eu estou chegando no final do planejamento.
Você deveria ter, porque não é o fato que acontece.
Então veja, essas coisas todas acontecem, devem acontecer e serem discutidas. Existe licenciamento ambiental, nem está lá na frente. Na verdade, essa discussão ela está ocorrendo antes de um projeto estar no orçamento público e antes de qualquer projeto estar no PPI para ser concedida a iniciativa privada. Então, esse conjunto esse debate, essa discussão com a sociedade, é que vai dar origem a um conjunto de projetos de infraestrutura discutido dessa forma, debatido com a sociedade. Quando eu falo com a sociedade, é debatido com o mercado, debatido com consultores, debatido com especialistas, debatido com organizações não governamentais, com gente impactada nos territórios. Esse debate ocorreu e você tem um conjunto de projetos que aí podem ser oferecidos para a iniciativa privada, não é? Ou podem entrar para o Orçamento Geral da União via os planos plurianuais. E daí ele entra, daí nós estamos falando, aí o projeto entra no pipeline do governo. Então, assim, toda essa etapa que eu descrevi, isso é a boa prática de planejamento, e é sobre isso que, pelo menos no IEMA, a gente defende que essa boa prática precisa ser institucionalizada. Precisa ser qualificado esse debate. A sociedade precisa se preparar para essas etapas anteriores que eu descrevi. A mídia precisa estar preparada para discutir essas coisas, porque a mídia também ela chega tarde, né? Ela discute um projeto quando o projeto está num estágio de licenciamento, enfim, é isso. E os próprios bancos, né? Os bancos de investimento, eles deveriam levar em conta, no meu entendimento, os bancos precisam tentar induzir, o financiamento é uma coisa importante, né? Eles devem tentar induzir que os projetos tenham essa gênese. Eles tenham passado por esses. Então, me preocupa muito quando você fala, já estou encerrando a minha resposta, que está longa, me preocupa muito hoje quando se fala em taxonomia verde, que tá muito, e hoje está muito sendo discutido isso, né? Projetos verdes. Sim, a boa prática, a incorporação de risco social e ambiental no investimento em infraestrutura não se limita a fazer bons projetos. Não é isso. É preciso saber se o projeto é aquele. Se não existe um outro projeto melhor que aquele para a sociedade. Se aquele é o melhor uso do recurso público. Porque sempre é possível, pode existir um outro projeto com menores riscos sociais e ambientais do aquele. Você só consegue ver isso se discutiu no planejamento. E aí, para encerrar um pouco essa minha resposta, eu queria chamar a atenção da diferença entre análise de risco e análise de alternativas. A análise de risco, ela foi originalmente concebida para ser aplicada a diferentes alternativas para ver qual é a alternativa de menor risco. O processo foi degringolando, desculpa o termo, e hoje só se faz análise de risco para provar que uma única alternativa, sem ter comparado com outras, tem risco baixo. Quer se convencer, você quer convencer a sociedade ou aqueles impactados que o risco de determinado empreendimento é baixo, sem demonstrar que existem outras possibilidades de resolver aquele problema, um empreendimento com risco mais baixo ainda. Então, a análise de risco e o licenciamento ambiental, ele virou análise de risco, ele virou uma coisa assim, demonstrar que um empreendimento tem risco baixo, e eu vou compensar aqueles riscos que ele tem. Não, mas não é isso. E isso é importante. Mas isso é importante depois que eu comparei com outros projetos e esse é o menor. Porque sempre vai ter impacto. Então, assim, existe até uma questão ética aí, né? Você submeter os outros a riscos que eles não consentem sem demonstrar que não existem alternativas com menor risco. Então, há um problema que até de natureza ética aí, né? Desculpa ter me estendido, mas eu acho que essa questão do planejamento, ela é essencial. Ela é essencial, a boa prática de planejamento, por razões econômicas, por razões ambientais, por razões sociais e por razões éticas também.
Sim, André, sem dúvida. A gente termina por aqui, né, essa conversa maravilhosa sobre boas práticas, mas é óbvio que o assunto não acaba. E quando a gente escuta você falando, André, sobre todo esse processo pré-planejamento, fica aquela sensação, não, mas isso vai tomar muito tempo. E eu queria lembrar as pessoas que estão nos ouvindo que no começo do programa eu falei da usina de Tucuruí, que levou 10 anos a construção. Se eu discutir durante 8 anos, eu faço em 1, já levou 9. Né? Então, assim, o processo de planejamento ele tem que ser mais robusto, porque a execução é mais fácil quando você sabe aonde você quer chegar. Né? Então, é um pouco isso. Grato, André, por estar com a gente, por compartilhar esse conhecimento.
E eu que agradeço. Sempre à disposição.
Grato.
Um abraço.
Bom, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a importância da transparência no processo de planejamento e execução de obras no Brasil.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remoto. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.